Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e como passou o Dia da Criança, eu decidi que tínhamos de fazer assim uma espécie de rewind da nossa querida fase de crianças e nossa infância maravilhosa, e por isso eu tive de trazer alguns amigos meus para virem recordar a nossa linda e incrível fase em que não existia problemas, chamados frequências e apresentações da universidade. Querem-se apresentar todos?
Olá, boa tarde. Eu sou o Diogo Machado, sou o segundo aluno de Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma.
És o segundo aluno? Sabes que...
disseste que sou o segundo aluno?
Segundo ano.
Isto é, a prova que a faculdade faz muito bem ao cérebro.
Exato. Eu sou a Constância e também estou no segundo ano com eles. E pronto.
E por fim, eu sou a Lara. E mais não tenho a acrescentar.
E é a Lara?
Exatamente. E por fim, é isto.
Bom, eu começava a todos por perguntar, porque se fores também, nós temos aqui pessoas com diferentes estilos de leitura. Pelo menos a Constância eu sei, a Lara também e o Diogo também. Porque começassem por dizer às pessoas qual é que é o vosso estilo de literatura. O que é que costumam, o que é que vocês gostam de ler?
Eu nunca tive muitos hábitos de leitura e acho que isto é importante dizer aqui, mas recentemente estou-me a obrigar muito a ler, e nomeadamente livros de história, que é o meu forte e a minha paixão, nomeadamente história portuguesa, ou seja, o do Dom Sebastião, do Afonso Henriques, e acho que esse é sim o meu estilo favorito.
Lara?
Eu é o oposto, adoro a parte de romance, um pouco de ficção científica de vez em quando.
Já papou todos os livros da Colleen Hoover?
Yeah, ligeiramente, sim, tecnicamente. E de mistério, pronto.
Passamos agora para a Constança.
Eu sou muito básica, é romance.
Mas em inglês.
Mas sim, mas adoro ler em inglês. E também agora queres explorar um bocado e ir para a fantasia, tipo a quarta asa e assim.
Vai, quero tanto esse livro.
Não? Eu sei que queres.
Mas pronto, vamos ao que interessa, que é, vamos falar da nossa infância, não é, malta?
Ui.
Têm saudades dessa época?
Muito.
Acho que... Depende. Depende dos dias.
Pá, a infância acho que é a melhor altura da vida. Nós não temos problemas, temos algumas obrigações. Exato. Não com o peso de hoje. E tenho saudades de acordar, por exemplo, a uma segunda-feira e pensar, ok, esse que haja aulas vou brincar e não vais estar no computador fazer trabalhos.
Exatamente.
Ou estudar algumas frequências.
Mas verdade.
Tudo o que é bom não dura pouco, não é?
Eu acho que em pequeno eu adorava ler. Eu passava manhãs e tardes inteiras a ler, desde que... Não foi sempre, mas foi desde que o meu vizinho me deu um saco daqueles lixos gigantes, cheio de livros. Desde aí que eu sou apaixonada por ler e que o meu entretenimento era ou ler ou ver televisão.
No meu caso não, o meu caso era tipo, imagina, eu vivia para chegar da escola, via sempre Phineas e Ferb, que era sempre o que estava lá naquela hora, ou então recreio, e depois de ver, ia tipo, sei lá, brincar, na altura, opa, passei por várias fases, passei pela fase da Barbie, e depois da Monster High, depois a Violeta, e depois no fim acabei com a fase dos Legos. E o para mim era isso, era passar o meu dia tipo a inventar histórias, mas tipo bem dramáticas. As minhas Monster High e Barbie já tinham tipo histórias comuns de irem para a escola, não, aquilo era digno de novelas. E tu, Costa, como é que passavas os teus dias?
Ali, eu passava os meus dias à espera que chegasse o almoço, pronto, a hora de saída.
A vida para
não, eu ia almoçar a casa dos meus avós, era a hora do almoço que eu saía para depois irmos como é que se diz? Pronto, especar-me para os morangos com açúcar.
Exato, o morango com açúcar também era vida.
Ou Disney, tipo Austin e Ali, tipo, era a minha vibe.
Disney, eu sou... Sim.
Sim, Disney.
Mas morangos com açúcar eu não gostava
nunca
de ver.
Eu nunca. Amo, sou fanática. Okay, agora calma, não calma, vou falar de agora.
Calma, temos aqui muitas diferentes. Temos duas fãs de Disney e morangos com açúcar, que sou eu e a Constança. Temos uma pessoa que não gosta do Disney Channel, a.k.a. Diogo, e uma pessoa que não gosta de morangos com açúcar. Oh my God.
Não gostas de Disney Channel?
Não, porque eu via sempre muito o Nickelodeon.
Ui, Team Nickelodeon. Ui.
Não, eu também sou Team Nickelodeon.
Também.
Sou os dois.
É Disney, nunca vi muito, a sério, e dava Phineas e Ferb, mas nunca achei piada aquilo, honestamente.
Os putos não. viviam a vida melhor que nós.
Eles tinham os melhores verões da vida dele. O melhor verão, supostamente.
E as músicas ficavam sempre presas na...
Exato. Olha, agora lembrei-me de uma.
Então diz-me que não tem ritmo. Mas eu sou o que está a fazer.
Sabe o que eu me lembrei?
Agulheta, se não te esqueças. A
aula disso eu nunca me esqueci.
Yeah. Eu não fazia ideia do nome e nunca.
Diogo, o que é uma agulheta?
Não faço ideia.
É isto! É esta pontinha.
É a pontinha do atacador.
Para quem não. Para mim, isto é para ouvir, eu levantei os meus sapatos.
O Diogo é a Candace neste cenário, neste cisumento.
Definitivamente.
É de um pouco fecho.
Mas pronto, dado que o nosso foco no meu podcast é livros, quais eram assim os livros que vocês gostavam mais de ler quando eram mais novos? Tirando o Diogo, que diz que não tinha hábito de leitura. Mas eu sei que o Diogo lia alguns livros.
Sim. Diário do Banana, 100%. Ou seja...
Eu não.
Diário do Banana, acho que foi o primeiro livro. E acho que posso falar para a nossa geração toda dos anos 2000. Foi um dos primeiros livros que nós, de facto, agarrámos. Por exemplo, obrigava-me muito a ler Hora da Aventura, O Bando dos Quatro. E eu lembro-me que lia aquilo, mas não sentia emoção. Enquanto o Diário do Banana era diferente. Era a espécie de um cobertor. Ou seja...
Oh,
eu chegava um dia a ler 3 vezes, ou seja, todo o dia a ler. E sempre saía um livro novo. Comprava, inclusive comprei uma edição em que tu mesmo escrevias o teu...
Tio diário.
Ah, sei, eu devia ter trazido isso.
Eu tenho lá histórias muito peculiares.
Ah, eu tenho Noite da Violeta.
Eu por acaso também tinha.
E eu lembro-me, sei lá, muitas vezes já à noite, quando não conseguia dormir, eu ia mesmo buscar o livro e lia. E depois adormecia lá com o ciclista.
Oh, então tá bom.
Agora já não posso comprar porque o meu pai diz: eu vi isso na atualidade, mas eu leio sempre online.
Sim, eu por acaso. Antes
eu não ouço dessas coisas.
Antes de saltarmos para a parte em que vocês dizem os vossos livros favoritos, eu queria fazer esse parênteses: que porquê que os pais agora fazem tanta coisa de oh my god, aos seus 20 anos nós já não podemos voltar a ser crianças? Tipo, porquê que eu não posso simplesmente ir a uma
Exato.
Loja a comprar uma boneca?
Eu tenho muita sorte, eu estou viciada neste momento em Lego, a minha mãe reclama. Reclama imenso, mas tipo, não diz que não é para a minha idade.
Porque Lego, teve essa expansão porque há imensa gente a fazer coleções inteiras de Lego e tem a nossa idade ou até mais, porque eu já vi pessoas de 40 e 50.
O Marco, por exemplo.
Exato, a fazerem coleções enormes e uma vila ou pronto.
E não precisas de chegar muito longe.
Exato.
Nas caixas de Lego que eu faço, aquilo é só carros, eu só faço
eu
carros.
O conceito
e na idade que diz é sempre tipo maiores de 18 anos ou maiores de 16 anos, é tipo que prova que não é para crianças.
Exato,
não
imagina, é só para crianças. Eu vejo, por exemplo, muito conteúdo, por exemplo, no TikTok de malta que restaura bonecas e assim. Pá, é o meu guilty pleasure ver aquela malta a restaurar bonecas. E pá, eu por mim na boa, se há uma boneca que eu acho gira, se eu tivesse guita, eu comprava. Mas depois tens aquela pressão da sociedade, oh my god, tipo, tens 20 anos, não podes comprar bonecas. Ah, tens de dizer que é para a tua irmã ou para o teu sobrinho.
Muitos rótulos,
infelizmente. A nossa idade é uma idade muito estranha, onde nós olhamos à volta, temos gente a casar, temos gente a engravidar agora,
só queremos uma Barbie.
Exato. Eu no outro dia dei por mim a ver Ladybug e a montar Legos, portanto...
Reparar, mesmo neste tema da infância, todos os filmes da Dream Picture ou da Artwork, seja Monstro e Companhia, Bruno Mal Disposto, eu consigo encontrar o mesmo prazer agora com 20 anos a ver do que tinha com 7. E acho que isso é muito da nossa geração.
Eu adoro o Gru e quer ver bem o que vai sair agora.
Se fosse provar, por exemplo, Panda do Kung Fu. Eu não vou ao cinema porque é estranho.
É tipo nós, por das crianças.
Estou à espera que venham para streaming, essas coisas. Para as pessoas não me deslugarem.
Eu não quero saber, eu vou à estreia dos carros. Não quero saber que vai ser
diga-se
só
ao meu
crianças.
Vamos.
Eu vou.
Mano, eu já...
Eu tenho essas cobaias.
Quando estreou aquele filme da Disney, Wish... Eu fui eu mais os meus pais, era a sala inteira cheia de putos, eu era tipo. Eu e os meus pais éramos os únicos adultos ali.
A irmã mais velha.
Mas acontece?
A irmã mais velha e os dois irmãos.
É. Mas pronto, voltando a nós estávamos. Lara, o que é que tu costumavas ler mais quando eras mais nova?
Eu concordo com o Diogo, eu lia muito, muito Diário de um Banana, só que eu não comprava os livros. Eu até há relativamente pouco tempo eu vivia dentro da biblioteca. Então, Diário de uma Banana foi o primeiro livro que eu tive que me compraram realmente, que não foi oferecido, foi comprado mesmo, e eu li aquele livro milhentas vezes. para além disso, tinha um livro que eu não sei se é muito conhecido ou não, que é o 10 Dedos, 10 Segredos. Era um livro...
Não sei.
Era um livro que tinha um CD e era cheio de músicas. Contava histórias, eram poemas e tinha músicas. E aquilo era, metia-se mesmo dentro da cabeça e conseguias ir lembrando. Era, a história era de cada dedo contava uma história.
Oh, que funny.
E ficava mesmo na cabeça. A música, a introdução é de outro mundo. E neste momento eu tinha outro e... Ah, e o mais a sério que li foi o Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban.
Eu vou ler isso quando sete em um ano. E a Costa, você já disse que era Jerónimo Stilton, não é?
Jerónimo Stilton, Tia Stilton, Uma Aventura. Eu li há pouco, mas vi mais os filmes e a série. Mas li um bocadinho da aventura e também uns que eram as gêmeas, que eu não sei se conhece.
Ai, as gêmeas, era o Colégio de Santa Clara.
Era o Colégio de Santa Clara, era isso. Eu também li as gêmeas, tinha lá uma coleção das gêmeas, porque uma amiga deu-me nos anos e eu depois comecei a fazer coleção.
Pá, imagina, os meus pais sempre fizeram, não digo uma pressão, mas sempre fizeram ali uma coisa de que os livros tinham de estar presentes na minha vida. E eu tinha a coleção toda dos... Quando era mais mesmo pequena, tinha a coleção toda de todos os clássicos da Disney, ou seja, tipo os livros com desenho.
Yes,
eles fizeram tipo todos os clássicos da Disney. Eu tipo tinha uma estante gigante, agora ela está, mas os livros já não estão porque eu os doei. Mas tinha uma estante gigante só com os clássicos todos da Disney, tanto que o vou desde o do primeiro filme da Disney, que era a Branca de Neve. E acho que o último que eu tive foi Entrelaçado, acho eu.
Eu estava a pensar na Rapunzel.
São bastantes.
Entrelaçados. Eu tinha essas histórias todas, mas tipo, quando eu digo só essas, tipo, até os pequenos filmes, tipo o Pequena Sereia 2, o Papuça e o Dentuça, tinha esses livros todos.
Uau.
E depois também tinha, tipo, como eu também gostava do Winnie the Pooh, tinha tipo uma coleção inteira das aventuras do Winnie the Pooh.
Eu também tinha do Winnie the
Pooh. Eu adorava isso por causa que mais depois, tipo, pegavam nos livros e liam umas histórias. Agora, eu tornar-me mais leitora, foi mais tipo. Também comecei com o Diário de um Banana, mas não tanto.
Eu sou a única que não lia isso.
Provavelmente.
Mas sabe porquê que eu não lia isso? Vou-vos contar. Sabe aquela coisa que é, tipo, imagina, vou dizer contabilistas para idiotas.
Oi?
Aqueles livros.
Mas são... lá porque os teus pais são contabilistas, que raio de leitura é que tu andavas a ler?
Não, mas vou...
Ah, ok.
E eu associava, eu uma vez perguntei à minha mãe o que eram aqueles livros, porque eu vi nas livrarias, e ela assim, ah, é tipo... Técnicos, é para aprender coisas. E eu pensava que um diário de banana era também isso. Eu sempre associei isso, não sei porquê, meti isso na minha cabeça.
Ver uma coisa.
Se calhar é porque eram os dois amarelos. Não sei, eu associei isso e até tipo, aos meus 12 anos, eu pensava que aquilo era a mesma coisa. E depois disseram-me, não, porque ofereceram um diário de banana ao meu irmão. E eu assim, tu vais ler isso? E ele...
Uma coisa, diário de banana, e acho que muita gente pegou e olhou com mal lá para o livro por isto. Nunca foi um livro feito para adultos.
Nunca.
Nunca.
Não. As pessoas que até utilizavam, sabem, tipo, cocó mesmo, em vez de palavras mais altas, mesmo cocó e outras expressões, mesmo de criança, a ideia era essa, era para ser...
Para incentivar.
Era para o seu público.
Sim, incentivava muito, muito facilmente.
Sim. Muita gente que dizia, pá, mas isso não é bom, pronto, não te estimula cognitivamente, concordo.
Mas é um começo.
É um começo.
É um começo e faz-te ler... Que é muita coisa que andam a perder.
Já
vi nas minhas irmãs, os meus irmãos estão focados nos tecnologias. Os meus irmãos, opa, se lhes dá um livro de vida, eles o comecem a ler.
Depois o Diário de Banana teve uma coisa. Eu depois fui à procura dos outros livros do mesmo autor, mesmo em inglês, e até comprei um livro em inglês daquela altura do mesmo autor, que era o Banda dos Máximos, que é a mesma coisa de Diário de Banana, mas é no Egito.
Ok.
No Egito, é a mesma coisa.
Diário de Banana acho que tem uma coisa que é muito importante para nós, enquanto estamos a ler, começar a ler na fase de, tipo, no início da adolescência. Ainda nem é adolescência, mas...
Pré-adolescência, para aí.
Exato.
Sim.
Aí é uma coisa muito boa que é uma pessoa da nossa idade a escrever na nossa perspectiva.
E com dramas que são reais. reais, por assim for.
Certo, mais ou menos, sim.
Sim, mas tipo, o dramatismo daquela idade era bem normal. Eu, por exemplo, não li muitos diários do Banana, mas, por exemplo, li muitos diários do Mototó, que foi tipo a versão do diário do Banana que fizeram para as raparigas.
E comecei a ler, não consegui acabar.
Eu cheguei a ler um desses.
Eu li todos.
Esse eu não vi aquela
que parece. Eu identificava-me bué por causa que as cenas que aconteciam com ela era muito parecido comigo. Tipo, sempre todas nós tínhamos aquele rapaz, pelo menos naquela fase da idade, pelo menos nós raparigas, não sei como é que era em relação a ti, rapazes, Diogo, que todas nós tínhamos aquele rapaz que nós gostávamos, e depois havia sempre aquela da outra turma que também gostava, e depois havia sempre aquela picardia de quem é que ele gostava, pois no final não gostava de nenhuma, mas era a vida.
Eu acho de maneira geral, por exemplo, na perspectiva.
Só eu, fomos.
Sim, se calhar.
E em que ano?
Bem, tipo primária, estás a ver?
Não.
Eu comecei a gostar tipo de uma pessoa lá pelo 5º, 6º ano.
Ah, não, eu imagina, eu achava girinho e dizia, ai, ela é mentira.
Exato, nada mais do que isso.
Nunca tipo.
Nunca tiveram aqueles romances de primeiro ano e segundo ano, não?
Sim, mas não foi bem isso. Eu nunca tive picardias com as minhas amigas ou com outras.
Não era com as minhas amigas, era tipo, por exemplo, imagina. Eu tinha uma namorada da primária, que foi a relação mais duradoura que eu tive na minha vida, para essa partida. Até hoje só tive 3 namorados, mentira. Até hoje só tive 2 namorados. Namorei desde o primeiro ano até ao 5º.
Olha, 4 anos.
Não está mal, não está mal.
Não está nada mal.
E depois, no final, ele traiu-me.
Credos.
Mas pronto, podia parar facilmente ao diário de Mototó, a história. Eu era um bocado... Eu acho que era um bocado dramático. Eu também era um bocado dramática. E não sou. Mas pronto. Eu era aquela criança dramática. Por isso...
A Violeta ajudou nisso.
Exatamente. Era o que eu ia
começar. Totalmente.
Eu ia chegar lá, porque o livro que me incentivou a entrar mesmo dentro do mundo literário foi o Diário de uma Violeta. Mas aquilo foi uma febre na altura. Não sei se nas vossas escolas foi.
Foi.
Mas basicamente...
Eu tinha a mochila... E os tojos.
Mas eu estava a falar mesmo do livro em si, tipo,
o livro. Sim, não, mas eu levava o diário e a minha mochilinha da Violeta.
Eu te imagino, tipo, na minha escola foi assim, basicamente. O diário saiu nas papelarias.
Uhum.
Eu fui tipo das primeiras a ter na altura na minha escola, porque calhou no dia em que lançou, eu estava na papelaria. Foi tipo grande timing.
Pontaria.
Do grande timing naquele dia.
Timing.
E então, tipo, do nada eu tinha o livro e toda a gente queria saber o que é que a Violeta escrevia no diário. E então eu lembro-me que, do nada, estás a ver, deixar de, sei lá, tipo, estar a jogar futebol com os rapazes, estar a jogar à apanhada, estar a brincar com bonecas, do nada eu lembro-me que a minha escola inteira daí parou e de cada pessoa que tinha o diário da Violeta era tudo à volta da pessoa. Para lerem um livro, seja raparigas e rapazes, eu achei isso um fenómeno e pensei, poças, eu acho que vai ser muito raro conseguir-se atualmente um livro que tenha esse poder.
Escrito por linhas tortas.
Vocês acham que hoje em dia
não
acontecia?
E só acontece por causa de trends no TikTok ou uma estupidez que aconteceu online e só acontece com isso agora. Eu acho. 0,001, não sei o quê, por cento, disse acontecer alguma vez mais.
Exatamente.
Sim, é uma coisa.
Mas também
rara.
Está, não podemos condenar a geração de agora, há sempre esse pensamento.
Yeah, condenar sempre pessoas mais novas.
Que culpa não é deles? Se nós já tivéssemos nascido nos anos 70,
exato,
também ia ser outros hábitos. Ou se tivéssemos nascido 10 anos depois, em 2014, 2012, 2013, teríamos neste momento 10 anos por aí também, íamos estar iguais.
Eu acho também.
Seja, pois, sinceramente,
acho que não podemos estar a.
Hoje em dia uma criança recebe um telemóvel na altura em que eu recebi um livro.
Sim.
Exatamente.
Não é isso.
Não, eu recebi um brinquedo.
Não, eu recebia livros porque sempre...
Eu não pedia
porque...
livros.
Mas eu ficava bem
chateada quando... brincar com...
Eu ficava bem chateada quando recebia os livros, mas depois por lá li os no fim.
Eu ainda tenho uma mochila cheia de Barbie, só para dizer.
A criança já tem, por exemplo, acesso ao TikTok e nem sabe ler ainda.
Exato.
Isso é grave.
Yeah.
Certo.
Mano, eu fiquei chocada uma vez, desculpa interromper, fiquei chocada uma vez com a minha prima mais nova, que entretanto já está no 6º ano, que é a Constança.
Olha que bom, não.
E ela, tipo, uma vez, ela tinha pai quê? Estava na primária. E eu pensei, na primária, o que é que eu andava a fazer? Eu andava, tipo, meus pais punham os filmes da Barbie para dar, eu nem sequer sabia mexer na porcaria de DVD. Ou então ligava a televisão e punha no Disney e estava assim, é tipo o meu avô ligava a televisão, estava sempre na RTP, a minha, no meu caso, estava sempre no Disney. E brincava com bonecas. Eu apanhei aquela miúda, tipo, estávamos num jantar de primos. Ela deitada no sofá, ela pega num tablet, liga os fones, liga o tablet, põe o pin, abre o YouTube, pesquisa o que quer. Eu fiquei assim, mano, estou a ver um alien.
É tipo, tudo tem que ser ao seu tempo. E uma criança que é bom, já nós, adultos, com 20 anos, 21 anos, quando estamos muito apegados ao telefone ou ao computador, nos sentimos meio atrofiados. Agora, uma criança com 1 ano, 2 anos, a ter tantos estímulos ao mesmo tempo.
E ir mais longe, por exemplo, antigamente quando nós íamos a um restaurante com os nossos pais, o que é que os nossos pais nos davam para distrair? Um livro para pintar?
Livro para pintar. Oh, então
nunca me deram nada.
Nunca te deram nada.
Nem, é comporta-te ou foste?
Não, e nunca em restaurantes vocês. Antigamente os restaurantes tinham um lápis de cor.
Lápis para pintar,
e
sim.
Nós é que sim. E o próprio papel de baixo era para pintar. Eu lembro perfeitamente isso. Agora isso não é nada, isso não existe. Isso.
No caso, meus pais tipo, falavam ou o livro para pintar, ou então mesmo tipo. Às vezes quando era com os meus avós, meu avô leva sempre a caneta no, quando anda com o colete, e eu desenhava no papel. Hoje em dia
certo, a jogar ao galo e a...
Exato.
Hoje em dia um puto está a borrar no restaurante inteiro e dão-lhe um tablet para ele calar a boca.
Mas isso é coisa que mais nunca volta a ir a um restaurante e ver a família toda a falar
e depois um miúdo assim,
por exemplo, à semana
passada, o meu tipo a babar dois dias estava nessa situação,
estava um miúdo assim no telefone e ele faz assim, rouba água para cima do pai.
As pessoas estão-te a ouvir, não te estão a ver.
Ah,
eu adorei que ele está em... Não, vamos explicar ao nosso...
Sério? Eu estava bem contentado a olhar para ele ali tudo em cima.
Vamos explicar aos nossos ouvintes que o Diogo estava neste preciso momento a fazer gestos como se a malta ouvisse.
Estava de frente para o telefone e ele vai pegar o copo de água, mas não para de olhar para o telefone.
Sim, sim.
E derruba o copo de água para cima do pai.
Está bem feita, não lhe desse o tablet.
As pessoas, em vez de reclamarem os pais, filho, não deves fazer isso, deves depois.
Não.
Reclama com a empregada?
Não. Ah. Fizeram porra, se reclamasse tempo a empregada.
Mas há desses.
Eles trocaram um vídeo. É deprimente. E acho que a nossa geração, quando for pai, já não vai fazer isso.
Escrito por linhas tortas.
Eu agora estava a lembrar de grande fenómeno que existia nas escolas. Não sei se nas vossas existia.
Cromos.
Também. Mas havia sempre uns gajos a meio do ano que apareciam para vender livros. Não apareciam nas vossas?
Sim.
Aparecia sempre gajos, uns gajos.
Havia escritores.
Nem isso.
Não, vezes... Eu tinha era muitos escritores que eu, a nossa biblioteca convidava e depois nós. Pronto, é tipo uma pessoa famosa.
Exato.
Comprávamos o livro para eles assinarem. E tipo, a pessoa que eu mais tive foi o António. Que eu tenho mais autógrafos, pronto. É o António
Enterrado.
O António Enterrado.
Também tenho.
A Sofia Murray, não, claramente que não, mas era o que eu mais. Era também do que eu mais lia e outro homem qualquer.
Não sei, mas imagina, estava a dizer.
Mas
mais...
tinha lá assinado.
Eu tinha desses e ainda tinha gajos que eram tipo de empresas que tinham livros, tipo coleções de livros, e que iam às salas e dizer: ah, estes livros são incríveis, maravilhosos, e não sei o que, não sei o que mais. Eles estavam sempre assim: ah, não sei o que, este livro é incrível, maravilhoso. E eu chegava sempre ao pé da minha mãe e dizia: mãe, dá-me dinheiro para estes livros. A minha mãe nunca me dava, dizia sempre que eles eram vendedores da bancarrota.
O que eu fiz e que acho que até foi interessante para os meus pais, que me orgulho, foi que naquela altura lembram-se do Minecraft, toda a gente sabe.
Sim,
yeah.
E havia livros disso.
Exato. E eu jogava muito esse jogo, os meus pais não queriam que eu jogasse. Então, o que é que eu fiz? Comprava os livros no Minecraft. E assim foi meio que uma desculpa e os meus pais já me deixaram jogar.
Ih, ganda skill que o rapaz arranjou.
A banda técnica. Foi.
Eu orgulho-me disso.
Então, agora se calhar passávamos para a parte final do episódio em que eu tenho a pergunta para vocês, e isto agora vai ser uma pergunta bué da profunda, eu vou ter de pensar.
Ok.
Que é, o que é que vocês diriam às vossas versões... Em criança.
Ai, credo.
Mas a ver com livros? Ou...
Tipo, não, qualquer coisa. Tipo, a mensagem que gostavas de deixar ao mini Diogo. Larga Minecraft.
Não. Isto agora assim de surpresa é difícil.
A Lara já pensou.
Eu diria para mim mesma para eu não parar de ler. Houve uma altura da minha vida onde eu descobri a adolescência. Descobri os rapazes, descobri as amigas, descobri sair fora. E eu durante esse tempo, durante uns 2 anos, eu parei de ler. E depois disso quis voltar e tornou-se muito mais difícil de voltar e de conseguir concentrar-me e de focar-me. Porque enquanto eu lia, eu conseguia absorver tudo. Seja no livro, seja fora. Mas, tendo parado, ficou muito mais difícil de recomeçar.
Olha, eu acho que dizia a mim própria para não crescer tão rápido, não tenho necessidade de crescer tão rápido. Aproveita cada segundo da infância, porque ela passa num instante. Não dês as Barbies à Daniela, fica com elas.
Sinceramente.
Daniela, eu ainda tenho as minhas.
A Daniela até hoje deve as minhas Barbies. E principalmente que continue a focar-te na leitura porque vais longe, rapariga.
Eu era.
Que bem.
Estuda menos. Não. Eu sei que era isto que é o motivo de estar a sorrir, mas, ou seja, eu era.
Diz ele, estando na faculdade neste momento.
Estuda menos.
Não, porque eu era. Eu durante anos, mas anos, eu fui uma pessoa tão estudiosa.
Porquê? Agora não és?
Sou, mas. Posso falar? Vou explicar, Mariana.
Explica.
Eu estudava muito ao ponto de só fazer aquilo. Privava-me muita coisa. Eu era capaz.
Já te percebi.
Ter um teste para a semana e não era capaz de estar até fazer o teste pensar noutra coisa. Ou seja, privava-me tudo. De forma doentia, até. Os meus pais tinham-me tirado ali.
Mas e os pais, tipo, a te puxarem por uma cadeira assim?
Sim, mas os meus pais eram sempre: ó, teu irmão, temos de ir para estudar. A ti temos de ir para parar de estudar. Percebes? E é isso, literalmente. De resto, tive uma infância 5 estrelas. Sou grato a tudo, mesmo. Pá. Aproveitei muito bem, mas é mesmo isso, porque isso tirou muito tempo. Eu acordava cedo ao fim de semana, 14 anos, para estudar, sem necessidade.
E eu para ver o zig-zag?
Eu era para ver o Disney Kids.
Tu eras um caso raro.
Yeah. Não, eu acordava cedo com os meus cereais para ver o Disney Kids.
Era, as pessoas diziam muito isso, que porque é que estudaste tanto? E tipo, tinha bons resultados, sempre foi muito bom aluno, mas agora vejo o que é que isso serviu.
Perdeste algumas coisas. Achas?
Desculpa.
Achas que perdeste algumas coisas?
Muito. Quando tinha muitos amigos meus que saíam, anda lá, eu epá, não, que eu tenho que estar aqui a estudar. Agora vejo o que é que me...
Que te serviu?
O que é que serviu? Ter tipo 3 vinhos? Nada. Rigorosamente nada.
Nossa, que depressivo. É que
tem mesmo um remorso.
Fazer um equilíbrio. Lição de moral, fazer um equilíbrio
entre
os vida social e...
Somente os conselhos aos mais novos que estejam a vir, principalmente, é não se preocupem tanto, as coisas vão correr bem. Constança, qual é o conceito da bazar mini Constança?
Sei lá. Opa.
Vai estudar, pá.
Não, mas. Não, tanta coisa. Não, eu era por acaso era boa aluna. Tipo. Eu se calhar dizia para aproveitar mais os momentos com as pessoas que eu amo. Que, pronto, neste caso que amasse. Porque imagina, sinto que passou bué a correr e perdi boas cenas e boa coisa e boas pessoas. E não dei tão valor àquilo.
Eu sinto que é assim, passou no instante.
Eu também.
Eu por acaso tenho sempre uma ideia contrária. Eu acho que passou lento e consegui, nesse aspecto, sem saber esse que eu falei, aproveitar bem.
Malta, obrigada por terem vindo aqui falar um bocadinho, recordar a vossa infância e falarmos sobre diversos assuntos, não só do mundo literário, mas também tudo o que engloba o que era ser criança no nosso tempo e o que é ser criança hoje. Por isso tenho só a agradecer a vossa disponibilidade.
Igualmente,
obrigada a nós.
Muitíssimo obrigada.
Gostei muito de estar aqui.
O meu nome é Mariana e já sabem, continuem a ouvir o podcast e desejo a todos bom fim de semana e boas leituras.
Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.